Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes da rádio, amigos das organizações Ecos da Liberdade, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Desejo a todos abençoadas festas de Páscoa. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a maior fonte de esperança do mundo cristão. Nós devemos nos aprofundar cada vez mais nesta verdade de que Cristo é um Deus que está vivo e habita no meio de nós. Hoje, pastor Christian Sturzbecher vai trazer a palavra com o tema A Graça Revelada na Ressurreição. Para começar esse programa, queremos ouvir uma canção gravada aqui nos estúdios Ecos da Liberdade pela nossa equipe de louvor que está se adaptando a esse tempo de cultos online. Portanto, uma gravação bem caseira, como se nós estivéssemos em casa louvando ao Senhor. Queremos cantar juntos a música que diz grande ao Senhor e muito digno de louvor. E logo na sequência, pastor Christian estará trazendo a palavra. Desejo que Deus abençoe a todos vocês. Se você puder, acesse o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Ali transmitimos os nossos cultos ao vivo para que você possa permanecer conectado com a Igreja do Senhor neste período de quarentena. Que Deus vos abençoe.
Olá, querido ouvinte, querido irmão, que nos prestigia escutando este programa Ecos da Liberdade neste dia. É com grande alegria que hoje queremos trazer uma mensagem de reflexão acerca da Páscoa, mais precisamente acerca da ressurreição. É uma das datas mais importantes para os cristãos, é uma das datas mais importantes para todas as pessoas que vivem neste mundo. E essa mensagem de esperança, ela tem um alvo de abençoar a sua vida e de tocar o seu coração. E eu quero falar neste dia especial para todos os cristãos uma mensagem que tem como tema A Graça Revelada na Ressurreição. O tema graça é um tema que permeia por toda a Escritura Sagrada. Aonde você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar esta palavra, graça, talvez não escrita notoriamente ou de uma maneira explícita, mas quando olhamos para as Escrituras, a graça está presente em praticamente todos os lugares. E neste dia, eu quero utilizar um texto que é muito usado quando se fala sobre a ressurreição de Jesus e queremos nele observar as ações da graça de Deus na nossa vida. E quando eu falo graça, eu estou falando sobre um amor que nós não merecemos, um presente o qual não deveríamos ter ganho, talvez, por nossos merecimentos. Estamos falando de algo que Deus nos dá de presente, porque Ele quis e porque Ele é o Senhor. E eu quero ler um texto neste momento que se encontra no livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Esse é um texto muito utilizado em nossos dias. Mas eu gostaria que fizéssemos algumas colocações através dessa mensagem que possa nos auxiliar a compreender como a graça está envolvida na história da criação e também está envolvida neste relato da ressurreição. E nesse texto, ele fica talvez não tão explícito, mas é importante ressaltarmos que a graça aqui também está presente. E rapidamente nós vamos passar por quatro personagens que são importantes para vermos a graça. No primeiro momento podemos ver em João capítulo 20, versículo 1, dizendo que a primeira pessoa a chegar no sepulcro foi Maria Madalena. É interessante que nos outros evangelhos o texto diz que mais mulheres foram até lá, entre elas Maria, mãe de Jesus, e também Salomé. Enfim, as primeiras a irem até o sepulcro para continuarem com os rituais de ungir o corpo do Messias foram as mulheres. Mas o que nos revela esse texto com a história de Jesus e a importância em nossos dias? Novamente, quem vai até Jesus é uma pessoa pecadora, a quem o Messias expulsou 7 demônios, e encontramos esse texto em Marcos capítulo 16, versículo 9. Essa mulher que alguns historiadores da Igreja Católica antigamente disseram ser uma prostituta, porém sem comprovação, foi a primeira a presenciar a ressurreição. Mesmo que para ela, no primeiro momento, o corpo do Messias tinha sido roubado. O que isso tem a ver conosco? Bom, Páscoa significa passagem. O termo original de Páscoa significa passagem, e nesse ponto nós podemos ver que Maria Madalena estava passando de uma vida de escravidão do pecado para uma nova vida com Jesus Cristo. Aquela mulher a quem Jesus tinha expulsado 7 demônios foi a primeira privilegiada a encontrar o sepulcro vazio. E isso tem uma mensagem muito clara para todos nós, queridos ouvintes. Isso está dizendo que não há pessoa sem salvação. Isso está nos dizendo que não há pessoa que não possa ser encontrada pelo Messias. Isso está dizendo que não há pessoa que não possa ser salva pelo nosso Mestre. A Páscoa nos revela uma nova vida. Páscoa, diferentemente do que muitos pensam, não revela simplesmente rituais religiosos. A Páscoa é exatamente o contrário. Ela reflete a liberdade que temos em Cristo Jesus. Liberdade do pecado, liberdade do mundo, liberdade da morte que outrora era o inimigo de nossas almas. Maria Madalena soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Ela fora salva de suas amarras no tempo passado para glorificar a Deus através do seu serviço como discípula de Jesus. Maria é o nosso exemplo perfeito, de alguém que era escravo do pecado, mas recebeu uma nova vida em Cristo. Caros ouvintes, olhando para esse texto, eu creio que não podemos deixar essa oportunidade passar sem antes nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona. Não podemos deixar esta data especial passar e continuarmos algemados nessa situação. Cristo quer que sejamos livres. Maria Madalena é um exemplo de uma pessoa que era pecadora, assim como nós somos, mas que foi libertada pela ressurreição de Cristo. Em um segundo momento, podemos analisar ainda que Maria Madalena tinha um outro aspecto. Ela era mulher naquela época, uma mulher que para ela não tinha esperança nenhuma de vida. Afinal de contas, que esperança poderia ter uma mulher naquela época que era solteira, que não tinha filhos? Diferentemente de Maria, mãe de Jesus e de Salomé, que era esposa de Zebedeu e mãe dos discípulos Tiago e João, acreditem, ser uma mulher sem filhos, sem marido naquele tempo não era nada bom. Talvez por isso alguns historiadores aplicam a ela o título de prostituta. Mas isso não importa muito para Jesus, porque uma das melhores especialidades do nosso mestre é de fazer pessoas comuns, sem vida e sem esperança, pessoas totalmente transformadas e úteis para o seu reino. E foi exatamente isso que acontece com esta mulher que estamos nos referindo, Maria Madalena. Jesus devolve não somente a esperança para ela, mas também a deixa como sua serva, uma aprendiz, uma discípula, andando e aprendendo diretamente com o mestre, o homem mais importante da história, o Deus encarnado que veio para nos salvar. Este é o recado bem claro e nítido para nós em nossos dias. Quem não tem esperança, seja bem-vindo à nossa família. Porque em nossa casa existe alguém muito especial que pode trazer novamente a vida e a esperança. E este alguém é Cristo. Ele é especialista nisso. Ele provou isso também quando encontrou uma mulher com fluxo de sangue em Mateus 9:20. 12 anos nas mãos de diversos médicos, gastando todo o dinheiro que possuía. Esta mulher, que por 12 anos foi considerada imunda por todos, que se tocasse em algo ou em alguém seria impuro, teve a ousadia de tocar no Messias, o que ela não poderia fazer, jamais pela lei judaica. Mas através dessa atitude, ela ficou curada. São histórias como essas, meus amados irmãos, sem citar detalhadamente a história de Zaqueu, de Lázaro, de cegos, coxos, surdos, mudos e paralíticos. Jesus é especialista em devolver esperança para qualquer pessoa. Se ele fez isso para tantas pessoas, ele pode fazer isso para nós hoje. Cristo significa a passagem para a esperança renovada neste dia. E por fim, um outro personagem que me salta aos olhos quando vamos analisar é o discípulo, o apóstolo Pedro. A Bíblia vai falar que Pedro e João saem correndo e um deles consegue chegar antes ao túmulo, mas esse discípulo que Jesus amava, que era João, ele não entra ao túmulo, ele fica do lado de fora, mas Pedro, como era sanguíneo, ele ignora o seu amigo parado à entrada do túmulo e ele entra correndo para ver se Jesus realmente não estava mais lá. Isso pode ter vários motivos. Pode ser pelo fato de Pedro ser sanguíneo e logo querer resolver as coisas, ou ainda pelo fato de saber se as promessas do Senhor haviam se cumprido ou mesmo. Mas eu creio ainda que não foi esse o motivo. Pedro entrou logo no túmulo para descobrir se teria outra chance de se encontrar com o Mestre. Ele tinha um assunto não resolvido com o Mestre. Na última vez que viu Jesus, tinha acabado de negá-lo por 3 vezes. Ele precisava se encontrar novamente com o Mestre. Ele precisava notar que o Senhor tinha o perdoado. Ele precisava ser restaurado. Pedro é a lembrança da graça na Páscoa. Pedro é a lembrança de que Páscoa significa passagem, passagem da culpa para o perdão. Páscoa é tempo de pedir e receber perdão, tanto do Pai quanto dos homens. Mas Páscoa também é tempo de oferecer e dar perdão. Pedro sabia disso. Em diversas situações, havia se encontrado com o Messias e ouvido pessoalmente sobre o perdão. Sabia que o Mestre iria perdoar, apenas precisava se certificar que o Mestre realmente havia ressuscitado como havia prometido. Este é o recado que Jesus está nos dando neste momento. Páscoa é tempo de perdão, é a passagem da culpa para o nosso perdão. E por fim, o último elemento que me salta aos olhos quando analiso isso é que quando Jesus ele ressuscita, ele deixa uma marca no versículo 7, que está escrito assim: bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Esse texto pode passar despercebido, mas isso nos traz um recado muito claro do Messias. Não precisam temer nem duvidar, e eu voltei, eu estou vivo, eu estou aqui para salvar vocês. Querido, essa passagem contrasta com a ressurreição de Lázaro. Enquanto Lázaro não conseguia se mexer de tão enfaixado que estava, precisando de ajuda para se liberar das suas faixas, Cristo deixa a cena da glória pronta com um recado incrível: eu voltei com poder e glória definitivamente. Essa é a mensagem que o Messias deixa para nós no dia de hoje. Esta mesma vida, essa mesma glória todos nós teremos quando nos entregamos totalmente ao nosso Messias. Cristo quer ser o número um da nossa vida, quer que o milagre da vida que entrou nele através da ressurreição entre em nós também neste dia. Que essa Páscoa possa de verdade representar vitória em nossa vida. Que possamos ter essa passagem da desgraça do pecado para a graça divina, caracterizada pela ressurreição de Cristo. Ele está aqui, Ele vive, Ele reina e Ele quer transformar a nossa história para todo o sempre. Vamos orar juntos ainda neste momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está nos ouvindo. Senhor, o Senhor deixa o relato muito claro na cena da ressurreição, de que não importa qual seja o nosso pecado, que não importa qual seja as nossas fragilidades ou dificuldades, o Senhor está aqui para nos auxiliar, para nos abençoar e para nos salvar. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada ouvinte, eu oro por cada pessoa e peço que o Senhor renove em nós, através da ressurreição, através da vida, o sentimento de transformar o Senhor em nosso Rei, em nosso Messias, aquele que vive e que está aqui na casa e na vida de cada um. Nos abençoe nesse dia, Senhor, e essa ressurreição possa nos transformar por todos os dias da nossa vida. Glorificamos o Teu nome e exaltamos ao Senhor por tudo que tens feito em nós. Em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, convido você a se conectar conosco através do nosso site ecosdaliberdade.com.br, onde você terá acesso aos nossos materiais de vídeo, programas e mensagens do rádio, músicas do conjunto Ecos da Liberdade, e também ali você pode ver toda a literatura escrita ainda pelo pastor Mário Hort. Você pode acessar e ler no seu celular. Abençoado final de semana para todos, que a graça do Senhor seja convosco.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.